Vamos lá, 3, 2, 1.
Ai!
Você explicou a palminha para os visitantes?
A gente explicou. A palminha é um negócio que a gente bate que é para poder sincronizar o áudio, ajudar o nosso querido editor aí. E é basicamente para isso que serve.
E também
somente isso.
E também depois de fumar um baseado pra olhar o pôr do sol, a gente bate palma pro pôr do sol.
Meu Deus, Robson.
Caraca, Robson. Não, cara, é sério, agora eu quero saber, Robson. Eu já chegou nesse.
Se oriente, rapaz.
O Robson, bicho, ele esse dia. Ô, Ed, tu lembra que esse dia o Robson tá meio brisado nas graças? Eu tô sentindo que o Robson tá batendo palma pro sol.
Tá batendo muita palma pro sol, certeza, cara.
Isso tem aí no Ceará, Mari, porque é uma coisa muito de paulista e de carioca, né? Carioca.
Aqui não. Aqui a gente tá dando um ponto que a gente já não tá muito bem com o sol, não, cara.
Carioca bate palma pro sol lá em Copacabana e o paulista bate aqui na praça do pôr do sol. É foda, bicho.
Macho, aqui o sol, pra quem tem rinite, é uma desgraça, cara. Porque aqui de manhã o sol aparece mostrando os dedos, cara. Os dois dedos pra você aqui.
Bom dia, filho da puta!
6 horas da manhã, toma no teu rabo, desgraçado. Mas deu meio dia pra 12 horas da tarde, começa a chover uma chuva que parece que nunca tinha chovido na vida. Primeira vez na vida que tá chovendo. Primeira vez que tá chovendo. Aí chega, aí bate o asfalto quente, aí a chuva bate, cara. Quem tem suas rinites, segura seus nariz, viu, louco?
Parece uma sauna, né?
Frigideira.
Cara, meu nariz aqui, cara, tá melhor do que a Maju no Jornal Nacional, tá ligado? Eu já sei quando é que vai chover antes de começar.
Tá com o faro afiado.
Ora, eu chego assim, atchim! Pronto, vai começar a chover. Vamos tirar logo as roupas do varal. Começa a chover, pronto, acabou.
Aqui é começou a época da queimada, velho. Então você sente o cheiro de fumaça. A roupa no varal vai feder. Aí você vai lá e tira a roupa do varal.
Aqui, o pior é que aqui não tem época de queimada. Dá um sol, já era. O pessoal vai começar a tacar fogo.
Não, mas aqui acontece muito, cara. Tem um terreno aqui que os caras viram e mexem, estão queimando pra poder plantar os bagulhos. Às vezes de noite os caras estão fazendo isso. Puta, nossa senhora, cara.
Não, pô. Fazer queimada assim à noite é sacanagem.
5 para 6 horas, sem sacanagem. 17 para as 18 horas do horário de Baturi City. O cara tá aqui queimando os matos pra poder coisar as porras.
Rapaz.
Aqui quase pegou fogo na casa da menina ali da frente, cara. Chamaram o bombeiro e tudo, que ela não cortou o mato e o fogo começou a se alastrar porque botaram fogo no canto. O vento soprou e começou a ir pro lado dela. E quase chegou lá. Quase.
Mas aconteceu isso, essa parada. No antigo apartamento que eu morava, os caras botavam, tipo, tinha uma montanha mais perto. Aí lá tinha os terrenos que os caras botavam. Aí, bicho, era uma época que tava ventando muito, cara, e o fogo começou aí. E essa eu acho que o bagulho foi. Cara, quando você olhava, você ouvia o barulho sinistro do bagulho, tá ligado? Que era aquele barulho de, sabe, de fogo. Imagina aquele áudio do. Vocês já ouviram palha de coqueiro queimar. Só que bem altão e perto
de você. Crepitar das chamas.
Cara, você sentia, cara, o bafo quente perto de você, entendeu?
Caraca.
Eita,
mas é isso. É nesse clima de desastres naturais causado por seres humanos escrotos que está começando o Coqueiro Cast, que mais uma vez está na pesagem. Convidamos os mais alto garbo e elegância no conhecimento dos otakus. Ninguém tomou banho para esta gravação, tá? Porque afinal, para ser otaku, não pode tomar banho.
Seus punheteiro, filha da puta, vão tomar no...
Tá uma unhaca desgraçada, e antes que eu morra sufocado por tal unhaca, eu vou apresentar os participantes. Veja só você, de cima para baixo, na ordem que eu estou vendo, está comigo ele, Elvi Oreiro de la Podosfera, Ed.
Bem-vindo, jogador de todo o Brasil! Estou aqui mais uma vez para indicar um anime que não pode estar na lista dos jogadores da final da próxima podcast.
Boludo!
Sabe o que foi que eu me lembrei agora? Para, claro!
Pô, cara, eu vou ter que cortar seu áudio porque essa é a piada que eu tava fazendo.
Desculpa, eu aceito você me censurar se for para uma piada boa, que eu vou rir bastante na hora do áudio. Porque eu gosto.
E a sua fala já vai pro crédito final.
Tá. tá ótimo. Eu gosto quando o Ed, quando o Ed bota umas piadas, que são as referências que eu pego, aí às vezes eu tô sozinho, eu fico sozinho no meu cantinho rindo, chorando, entendeu? Basicamente. Mas, veja só, comigo está ele, cara. Eu tenho que dizer aqui no microfone. Maravilhoso. Rafael do Kamecast, cara.
Oi, aí, beleza? Valeu. Já sabia que tinha que me chamar quando tu falou esse maravilhoso. Eu percebo que, na verdade, isso aqui é uma faca de dois legumes, né? Porque tu me chamando aqui, parece que o meu podcast é um... vai reforçar o estereótipo de que ele é... a gente fala de anime. E como tu mesmo falou de não tomar banho, cara, acabei de tomar banho, inclusive tô com o cabelo molhado. Isso mostra que eu tô falando a verdade.
Ele tá com o cabelo molhado e eu estou com outra coisa. Mas eu só você. Eu quero... Cara, basicamente é o seguinte, cara, é porque nós sabíamos que você falava de anime e nós precisamos de pessoas pra promover a porra da Lisa vai, entendeu? Então quanto mais gente, né, nessa briga, melhor.
Nosso passado nos vendo.
Passado nos condena, cara, toda vida. Veja só você.
Sempre.
Mas comigo está ele, aquele que... Bicho, é sério, Ed, escuta o que eu tô dizendo, Ed V. Ele vai fazer a gente apanhar naquele negócio do papo de calçado, tá ligado? Tu tá ligado, né? Principalmente o Ed. O Ed, ele tá comigo junto pra chamar a galera pra treinar. Eu tô vendo. Inclusive, eu fico vendo a galera ignorando a gente, tá? Quando a gente bota essas coisas lá no grupo, tá? Mas eu estou falando daquele que está mais viciado no Free Fire e em HD, Robson!
Rapaz do céu. Eu vou te falar, LOL é muito chato, irmão.
Vergonha da profissão. Vergonha da profissão.
É por isso, eu sei que... Ah, vamos falar, não, isso é coisa de velho. Velho que não gosta de LOL, não entende. Olha só que legal esse bonequinho correndo e volta, e corre, e volta, e corre, e volta. Cara, e se eu quiser fazer Cooper, eu vou na Paulista, porra.
É porque ele morre toda hora, galera. Ele morre toda hora e tem que voltar da base. É por isso que ele tá falando que fica correndo.
Mas eu quero dizer que ele realmente pareceu agora um velho falando de LOL.
Mas ele é um velho falando de LOL.
O importante é que o boneco tá com skin. Se o boneco tiver com skin, não tem problema
toda
não.
Toda vida. Fiora, maravilhosa. Eu te amo até o reboot. Mas comigo está ele, aquele que é multiwork, aquele que trabalha no Pokémon Team, aquele que tem canal no YouTube fazendo vários reviews de várias coisas maravilhosas, aquele que também está na Twitch fazendo lives sensacionais todos os dias, inclusive os links dessa galera toda vão estar na descrição do post. Rodrigo Mantovani, senhoras e senhores.
Fala, rapaziada. Agradeço aí mais uma vez o convite do Marinaldo para participar aqui do Roqueiro Cash. E vamos que vamos pra pesagem. Depois, semana que vem, a gente quebra todo mundo na porrada aqui.
Só vai ter amor até essa gravação. A gravação que eu tiver pra chegar com o olho e cocaína no nariz, tá ligado? Rodrigo teve com a gente aqui no Veredito do Sword and Shield, né? Nos ajudou a bater o martelo, na verdade.
Exatamente.
É isso aí. E temos ele. Ele que vai ser o substituto do Robson, porque... aparentemente, idosos só conseguem jogar Free Fire de velho. Muito bem, eu estou falando dele, Victor!
Olá, meu povo. Então vamos lá para prestigiar os animes renegados da grande porradaria. Se salvaram, talvez, de uma humilhação? Talvez, mas bora lá.
Talvez,
eu acho,
né?
Eu acho que o que você chama de se salvar de uma humilhação, eu chamo de salvar do Marquito tentando defender o Naruto.
Não, meu objetivo é derrubar Naruto. Já o Marquito. O gari japonês não passará.
Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, cara. O Bolsonaro defendeu o Flávio ou o Marquinhos defendeu o Naruto? Eu tô pra ver. Eu não sei o que é. Sobe a música que tá no Alcoqueiro Cast de Os Excluídos do UAF, tá?
Eita, nós. Ai, ai. Tá mais pra pessoas, eles que não mereceram estar no pódio, né? É isso. Só que são 16 lugares.
Muito bem, é o seguinte. Antes da gente começar, né? Eu vou puxar cada um pra dar suas indicações. Vão ser duas rodadas, né? Cada qual vai indicar dois animes que foram excluídos, obviamente. A gente fez o seguinte, a gente fez um formulário de votação e cada um podia votar 16, certo? Uhum. Óbvio que tiveram bem mais de 16, né? Então, óbvio, eu não vou divulgar a lista no episódio de hoje. Mas vários ficaram de fora, e obviamente os vários que ficaram de fora eram muito bons, porém não ficaram. Mas antes disso, Vitor, você ficou meio puto porque Jojo não foi votado nenhuma vez?
Tristeza. Decepcionadíssimo com esse povo todo aqui, eu vou derrubar o coqueiro.
Você Você tá ligado naquele meme do Jojo, que o pessoal se junta e começa a bater no carinha?
Foi
a gente literalmente fazendo isso com o Jojo.
É, exatamente. Inclusive eu assisti esse episódio ontem, que aparece essa parada. Pois é, mas é o seguinte, vamos lá. Vamos rápido, tapa na cara, mão na bunda. Ed, primeira indicação.
Bem, galera, como eu fico muito feliz, né, que dos 16 lá, a maioria eu vi, né? Então eu tive que colocar dois aqui que não foi porque o povo não conhece ou não quer saber sobre. O primeiro dele, né, que eu vou falar aqui é o Katekyo Hitman Reborn, que é um anime que fala sobre um bebê da máfia, que tá ensinando um rapaz a ser líder da máfia, vulgo família Vongola. Pra quem nunca viu, né, é um anime bem fofinho no primeiro episódio, onde o bebê dá um tiro na cabeça de um cara. Na verdade...
Inclusive no Japão isso é mais normal do que parece.
Isso também não é um episódio dos Simpsons?
É muito normal. quase isso. Só que a Maggie não é tão poderosa assim. Na verdade, o anime é meio que enrolado. Eu acho que o autor não saberia muito o que, ele ia colocar desde o começo, assim. Mas foi um anime muito bom, né? Infelizmente, ele já terminou, o mangá também. O anime terminou antes, porque ele foi cancelado, se eu não me engano. Ele não chegou a ter o mesmo final do mangá. Mas são duas obras, né? Tanto o anime quanto o mangá, muito boas. Infelizmente, o anime teve muito corte, porque ele fala um pouco sobre depressão, né? Porque teve um dos personagens principais que queria se matar por certas coisas... E o que eu não quero entrar assim muito, que eu acho muito bobo. Eu acho realmente muito bobo o motivo dele. Mas depressão é depressão. E tem outro que, após ser vencido pelo protagonista, se torna seu braço direito auto-intitulado, né? Porque ele mesmo não queria fazer parte de merda nenhuma dessa. Mas é aquele negócio: o protagonista quer ser bom com todo mundo, quer salvar todo mundo, então ele acaba se metendo cada vez mais em confusão. Mas é um negócio muito bom, porque reflete muito o passado da família, como cada integrante tá fazendo parte disso e é como se fosse uma... Como é que fala, Marinaldo? Uma reencarnação dos Sim. antigos, da primeira formação da família. Uhum. E tem, tipo, na primeira temporada, tem tipo uma briga pra saber quem vai ser o cabeça da família. Porque morreu lá o último cabeça e não tinha filha. E tem que procurar, assim, os gato pingato bastardo, né? E a mãe desse rapaz, pelo jeito, deu uns pulos na cerca.
Louco.
É, ué. Pra ele ser pra ele ser selecionado, alguém tem que pular o cerca, né, meu amigo? Entendeu? E vai seguir na história, cara. Só que eu não quero falar tanto assim, porque estraga, né? Só que tem um personagem chamado Lambo, que é um dos personagens mais engraçados que eu já vi, que é um bebezinho também, só que vaca. Ele é um bebê vaca.
Ele usa uma roupinha de vaca.
Ah, tá. Tô ligado. Eu lembro.
Já ia falar que era um bezerro, mas
tudo bem. Um bebê... Ah, só que, como todo anime, tem um poder, né? E o poder dele é invocar uma bazuca, que ele atira nele mesmo na bazuca e invoca um personagem 10 anos mais velho. Dele mesmo, a versão dele mais velha é 10 anos. Que tem a idade dos protagonistas. E esse cara já é mais maleável, já foi mais treinado, 10 anos no futuro. E tem momentos, tipo assim, o cara dá um tiro nele e o outro também arrega e dá outro tiro nele e chama o cara de 26 anos. Tipo isso, assim, o cara...
Esse é brabo.
Esse é brabo, só que ele fica menos tempo, porque foi usado duas vezes. E, cara, um anime muito maneiro, muito maneiro. E o personagem, depois de levar o tiro do Hitman, né, que é do bebê principal... Me desculpem, galera, eu não consigo memorizar nomes.
É o Reborn.
É o Reborn. Isso, é o Reborn. Tanto que ele dá um tiro no protagonista, o cara grita Reborn, né, renascer. Só que a roupa rasga e ele sai correndo pelado fazer o que ele tem que fazer.
Caraca, velho.
É.
Porque afinal é isso que acontece em todo anime. Eu também.
Todo anime, é isso aí. Muito bem. Esse é a indicação do primeiro anime que infelizmente não entrou na lista aí. Mas continua sendo um bom anime aí pra você que quer algo mais soft ali, não quer algo tão pesado, entendeu? Muito bom.
Ego Proxy, alguém já viu?
Eu já vi.
Ainda?
Só o Marinaldo.
Eu já vi, cara.
É bem legal assim, é uma animação cyberpunk, né, de ficção científica com suspense, de 2006. Tem um visual assim meio gótico, sombrio, também tem uma ambientação meio melancólica, e é um anime que trabalha com... questão mais profunda, tipo, com consciência. Ele discute a linha tênue entre o que é artificial e o que é vivo. Também trabalha com questão do que torna o ser humano um humano. E aí ele discute essa questão de se tem relação com o meio em que vive, que a pessoa é criada. Ou no caso ali, o Android também, né? Que tem essa... Tem esse tipo de personagem também, ou se é algo intrínseco do ser. E também discute algumas coisas religiosas e quanto à necessidade de se apegar à crença e tal.
E aliás, inclusive, a música de abertura
é bem legal, né?
Cara, que é a música do Monorail.
Que a gente colocou
muito bonito também.
É só pra dar uma menção aqui, a gente falou dessa música lá no nosso na discoteca, né? O Marinaldo ficou babando o ovo dessa música aí durante muito tempo.
Maravilha. É uma música, cara, que ela é simples, mas ela, quando você escuta ela é intensa, tá ligado? Ela é simples, mas intensa.
Sim, é bem feito. Tá naquele aglomerado de desenhos que tem uma trilha bem feita.
Se o Spotify liberar, a gente pode fazer um discoteca de animes 2.0.
Ai, meu Deus, copyright.
É uma utopia ali, né, onde tem humanos e os auto-raves, que são, como eu chamo, os androides. Eles coexistem pacificamente, só que num ambiente ali onde eles estão totalmente controlados. Os seres humanos, eles crescem através de um útero artificial, e todos eles nascem estéreis. E isso também mostra essa questão do controle, né, que é bem discutido na animação. E quando uma pessoa é gerada, ela tem um propósito para cumprir no futuro dela, né? E que vai ser também meio que o trabalho dela. Que vai, é outra coisa para assegurar também essa questão do controle. E esse trabalho, esse dever que ela deve cumprir, né? Eles chamam de razão de ser, né? Que é um motivo da existência da pessoa.
Sabe o que tá me parecendo? Desculpa, mas tá parecendo meu querido Francisco. Darling the French, cara. Tá parecendo muito
querido Francisco, cara. Nada a ver com querido Francisco.
Tá parecendo muito o plot do meu querido Francisco.
Nada a ver, cara.
Não conheço, não peguei a referência.
Caraca, então nem assisto anime, porque é muito ruim.
Anime novinho, cara, é ruim. Querido Francisco é, nossa senhora.
Tem um dos piores finais que eu já vi na vida.
Então eu tô salvo porque eu não vi o final. Eu dropei no
Nem veja. Nem veja. Mas continua com o erro
próximo.
Não, os filhos do Francisco lá?
Darling the Franks. Nossa senhora, querido Francisco é muito ruim, cara. Puta que pariu.
Não, eu ia continuar, né? Que a série ali, ela começa quando, na verdade, uma série de assassinatos são cometidos pelos Autoraves, que quando eles estão infectados pelo vírus chamado Cogito, que começa a dar consciência para os androides. E daí, nesse cenário, a protagonista entra, que na verdade ela trabalha para a agência de inteligência ali da cidade, e ela começa a investigar esses assassinatos. Oh, Robson,
você não viu esse jogo não, Robson?
Robson? Eu? Não sei.
Por quê? Caraca, cara. Não sei, era um jogo que se passava numa cidade dos Estados Unidos sobre robôs se rebelando contra pessoas?
Mas pior que esse não é o mote principal, tá?
Meu Deus do céu!
Tem mais coisa, é bem mais coisa.
Não, é bem mais profundo do que isso. Na verdade, isso é só o pano de fundo pro começo da história, porque tanto que essa rebelião das máquinas ali é tipo o começo, e é muito mais a discussão entre quando o Android tá infectado, ele começa a adquirir consciência de si, e começa a ter atitudes mais humanas, digamos assim. Então, por exemplo, tem uma menininha aqui, uma robozinha que é infectada, e ela começa a pintar e começa a tocar piano, e ela vai ficando cada vez melhor, quanto mais tempo ela tá infectada com o vírus.
Mas aí outra coisa, daí é Detroit Become Human.
Era o que eu ia falar, cara.
Ah, tá, agora...
Caralho, olha o Holmes, cara. Bicho, tu tá jogando Warzone, fala a verdade.
Não, pô. Não, é que eu fiquei pensando, caralho, mas... Que jogo que ele tava falando? Eu esqueci completamente do Detroit.
Pela descrição, só foi conectando aqui Detroit.
Só que Detroit é desse dia, né? O Ergo Prox é 2006, cara.
É velho.
Mas é isso aí, cara. Mas o anime, ele é bem legal. Ele tem essas questões. Inclusive, eu lembrei que a música do final é a Paranoid Android, do Radiohead, tá ligado? E às vezes, cara, você termina o anime pensativo pra caralho e a música do final, cara... meio que pega você nisso, entendeu? É um anime realmente muito bom. Muito, muito, muito. Eu até pensei que mais pessoas teriam assistido ele ia entrar na lista, sabia? Na hora da disputa.
Não.
Eu acho que é por isso que ele não entrou.
É por isso que ele não entrou. Ninguém viu.
E vale ver um vídeo, depois de terminar de assistir, vale ver um vídeo explicando, porque a forma como a história é contada também é meio confusa e tem muita coisa que passa, mas é bem legal.
É bem bacana, é isso aí.
Rapaz, a minha indicação, eu esperava inclusive que fosse pra final, fosse lá pra porradaria, porque, pô, é um anime sensacional, bicho. Óbvio que todos aqui são, mas esse daqui, ele dá o que falar. Ele na época, ele era um pouco, como é que eu posso dizer, ele era um pouco discutido demais pelo quesito religioso, talvez. Que é Evangelion. Bicho.
Você sabe quem foi. Você sabe quem foi que botou o prego no caixão dele da disputa lá, né?
Foi o Ed.
Sei de nada.
Achei um absurdo. Vou contar pro pastor.
Eu vou te falar. Eu já ia voltar no Evangelion. Aí eu tava esperando ele voltar. Porra, pronto. Vai, beleza.
Tá, ah, então mas... não fui eu, foi tu.
Eu tava só esperando ele votar. Aí eu, puta que pariu.
Não, só pra constar, Evangelion, ele foi citado lá no nosso episódio especial, com uma abertura linda feita por mim, tá? Pelo Coqueiro Cast.
Foi, é uma, verdade.
É um anime que tá no meu coração, mas não na minha votação.
É, o que acontece em Evangelion?
Você é muito afuleirado.
Peraí, Robson, você já começou errado. A gente não sabe o que acontece em Evangelion.
É, não. Ninguém sabe. É, não. Calma, fica calmo.
Explica, Robson.
O que que acontece em Evangelho? Basicamente, você reimagina a Bíblia trocando ali os anjos, os demônios, etc., por robôs gigantes controlados por adolescentes. Nada mais natural, né? Nada mais trivial.
Eu acho que um adolescente tem muito mais aptidão de controlar um robô do que um adulto.
Rapaz, tem... Assim, o nível da animação é muito alto. É uma animação que pra época assim, era muito bonita, muito bem feita, trabalhada ali. Mas, além de tudo, bicho, eu vi assim, Evangelion como uma parada diferente de tudo que eu já vi em relação a animes, porque eu achava ele muito sério, assim, em comparação com os animes que eu assistia na época. E... tanto é que, assim, era daquele tipo que eu assisti escondido da mãe, sabe?
Tem que ser.
Mas é um dos meus preferidos, assim, de longe. Gosto muito de Evangelion, cara.
Eu já falei isso aqui, mas repito. Eu vi Evangelion depois do Show da Fé, porque eu passava na Rede TV em São Paulo. Passava o Show da Fé e depois já começava Evangelion. Eu acho que eles compraram errado o anime, achando que era outro assunto, né?
Anime Sancto.
Anime Sancto era.
Cara, tem um depressão, lembro, pai, suba só no robô. Não.
Eu me lembro de assistir Evangelho pela primeira vez, cara, na casa da minha madrinha, quando eu fui passar as férias lá. Ela mora no Rio Grande do Norte. E lá, e na época que tinha lá, tinha TV pra assinatura, tinha a Locomotion, tá ligado?
Nossa.
Que a Locomotion depois virou a Animax. Aí depois, se não me engano, eles mataram o canal.
Caraca,
não, parece que depois. Não, mas não era Fox Kids, não. Fox Kids já era outra parada.
Só deixa eu perguntar um negócio aqui. Alguém viu os filmes ou só viram um anime mesmo?
Eu vi. Eu lembro que o último que eu vi foi o especial que eles refizeram aqueles. Porque assim, Evangelho, não sei se vocês sabem, eles tiveram vários problemas de orçamento durante o desenvolvimento da animação, né? Então por isso que. Às vezes tinha muita cena que era só o diálogo e a imagem parada, tá ligado? Era porque eles tinham problema de orçamento pra poder desenhar. Tanto é que aquele final do anime, que é o até o 24, se não me engano, foi feito na... 25, 26, na verdade. Foi feito na cabeça do protagonista, reciclando cenas da animação, porque eles não tinham mais grana pra poder fazer, tá ligado? Aí tanto é que quando o anime fez muito sucesso, aí começou a pingar dinheiro, aí a Gainax pegou e fez o The End of Evangelion, que é um especial do 25 e do 26, contando realmente como é que seria a história. Aí depois veio outros especiais, e o We're Not Alone...
Exatamente.
E tarará.
Obrigado por cortar todo o meu diálogo.
Eu ler a mente dos outros, cara.
Não, você me, ele me corta e vai falar tudo que eu falo, mas é isso aí mesmo, Marinaldo. Sabe, e ó, a música dos filmes, as músicas do filme são é de chorar. São de chorar.
Não, mas peraí, tem uma coisa que eu tenho que dizer. Menina tá no hospital, ela entre a vida e a morte, esperando por aparelho. O maluco tá lá se questionando, deprê. Aí quando ele vê a teta da menina lá quase saindo lá do negócio do hospital, o cara faz o quê? Só com um punhetão.
É isso aí.
É, esse é o nível de evangelho. É, cara, eu sei que todos os animes a gente fala que a gente tá indicando aqui, é pra quem não assistiu, a gente fala, pô, assista porque é um anime foda, tá, faz parte de... deveria estar entre os melhores ali, não tá por pouquinho... ou porque o Ed, mau caráter, não quis votar nele. Mas de forma geral, o Evangelion, cara, ele merece ser assistido porque muitos dos animes modernos que tem hoje tiveram inspiração em Evangelion, né? Então, sim, eu acho que vale muito a pena por esse motivo também. Tire as crianças da sala para assistir Evangelion. No começo não parece, mas, bicho, tira. Segue meu conselho. E além de tudo, acho que ele tá... acho que tá tudo na Netflix, não tá? Inclusive os ovos e tal.
Sim, a Netflix colocou tudo. Tá tudo
então,
lá.
Então tá fácil ovos de especiais, assistir.
Facílimo, cara. Facílimo, inclusive. E com nova dublagem, toda a galera reclamou um pouquinho da legenda que... a galera que fez a legenda botou uns memes muito desnecessários. Então, se puder, assista dublado, que dublado tá legal. Tá?
É, melhor. You can't forget love and pride. Because of that, it's killing me inside.
É isso aí, muito bem. Rodrigão, sua vez, cara.
Então, eu vou indicar Black Clover. O Robson falou uma parada interessante, que tipo assim, Evangelion fez escola pra outros animes. Black Clover é meio que tipo, pega outros animes pra desenvolver a trama que tipo, trabalha lá na obra. Cara, Black Clover começa muito com um cenário parecido com o Naruto. É um garoto...
muito!
É igualzinho o Naruto. É um garoto renegado. Tipo, porque ele vive num mundo de magia, onde ele não tem magia. E o rival dele é muito poderoso, que é o Yuno. E aí eles vão buscar o grimório deles no dia lá pra tentar fazer exame de cavaleiro mágico. E ele não consegue. Só que ele acaba pegando um grimório de cinco folhas, que é o grimório onde tem um demônio. E aí ele começa a se tornar um menino anti-magia. A magia dele é, tipo, counterar a magia dos outros. Anular a magia dos outros. E aí tem toda a questão de clã, que funciona como se fossem os cavaleiros mágicos, e a questão dos reinos, que tem o reino Clover, o reino Diamond, o Spades e o Heart, que é o coração. E cara, Black Clover me cativou demais, justamente porque muito pessoal, é igual o Marinaldo falou que trabalha no canal, e o canal cresceu demais com Black Clover, é muito pessoal meu, e eu me, tipo, principalmente porque o Asta grita muito, e eu me, tipo, me sinto parecido com o Asta, porque eu grito também demais. Eu gosto muito do Asta por conta disso. E toda aquela parada de
Rodrigo,
tipo...
ele grita bastante.
E toda aquela parada de superar os limites. Tem referência de Bleach, tem referência, igual eu falei, de Naruto. E cara, Black Clover, a partir do momento que você começa a dar uma chance pra ele, ele vai andando com as próprias pernas. Tem ali, vamos supor, igual eu falei, a referência do Naruto é a referência do Bleach. Mas depois você vai pegando carisma com alguns personagens, você vai pegando afeto com alguns personagens e Black Clover vai andando sozinho depois, cara. E pra quem deu chance pro anime, pra quem deu, tipo, insistiu, cara, não se arrepende porque Black Clover tá animal demais, velho.
Posso dar só uma dica pra quem tem interesse em Black Clover? Veja o mangá, esquece o anime. Maravilhoso. Exatamente. Não tem grito.
Exatamente.
Eu acho, sabe aquela
fofoca? Não grita só porque não tem áudio no mangá, mas ele deve gritar.
Não, sabe, é, sabe 50 tons de cinza? Você tá ligado 50 tons de cinza? Que foi só, é uma fanfic de Naruto? Black Clover é uma... Black Clover é isso, entendeu? Só que em vez do Sasuke fugir e não dar bola, ele gosta do protagonista. É a mesma coisa lá do outro rapaz. Ele gosta do principal. E por isso que eles se respeitam. É só uma fanfic, mas o resto ainda é bom, tal. Capitão dos Touros Negros lá, Yami, nossa, ele. Nossa. Personagem ali muito, muito bom. E ele é bem desenvolvido, pelo que eu vi, entendeu? E Black Clover, pra mim, só não gosto muito porque tá no começo ainda, tem que desenvolver ainda algumas coisas ali, mas tem futuro promissor.
O próprio Yami mesmo é uma referência clara aos Akenpachi, principalmente alguns golpes, estilo, tipo, o movimento que ele faz pra desferir alguns golpes é muito parecido com os Akenpachi, o fato dele usar a espada, a mesma posição, patente, e essa crítica que o Edgar fez, crítica assim, meio que uma dica, de tipo, vai pro mangá, eu vejo que muita gente tem o preconceito com Black Clover justamente pelo grito do Asta, mas não vai pro mangá, tipo, ele não tenta dar uma chance pra obra. Igual eu falei, se você der uma chance pra obra, cara, você não vai se arrepender, isso eu prometo.
Tá ótimo, então. Muito bem, Black Clover. Eu sempre vejo, inclusive, nas propagandas da Crunchyroll. Inclusive, Crunchyroll, paga nós, por favor, tá? Quer assistir Digimon sem anúncios. Por favor, muito obrigado. Bem, Vitor, your indication.
Então, bora lá. Vou de Code Geass.
Nossa,
mais um anime de mechas, né? Eu nunca gostei muito de anime de mecha, né?
Esse eu achei que ia entrar, sem sacanagem.
Eu achei também, pô, merecia. Sacanagem.
Né? Se não tá lá é porque não mereceu.
É gore isso aí.
Porra!
Cala a boca.
Então, é naquela mesma leva de animes com robôs gigantes, só que é muito melhor que Evangelion. Licença.
Vem cá, o Victor, você assistiu Evangelion?
Não, porque é ruim.
O Victor é a pessoa que julga sem ver, entendeu?
Esse é aquele momento da pesagem em que o cara quer descer da balança pra poder meter a porrada no outro antes da luta, não, tá ligado?
Eu tô aqui já.
Deu a encarada, né?
Pulando por cima do Dana White, você tá louco, mano. Não, para.
Caraca, meu Deus. Muito bem, Victor, continue. Para desespero do Robson e do Ed.
E basicamente é outro desses mundos futuristas, apesar de, tipo, as cidades elas serem bem parecidas com as cidades de hoje em dia, mas tem esse diferencial dos robôs gigantes. E basicamente Britânia é o grande império lá que domina todos os...
Britânia!
Exatamente, tem que ter esse efeito aí. Britânia! É o grande império lá que controla todo mundo, inclusive controla o Japão e até tirou a identidade dos japoneses, né? Eles são chamados de Eleven e não de japoneses. Isso aí acaba sendo munição pra criação lá de movimentos de terroristas, revolucionários e coisas do tipo. E nesse mundo aí caótico, com os robôzão gigante lutando, tem o Lelouch, que é o protagonista. E basicamente ele se diverte ali a princípio humilhando gente rica jogando xadrez. É, até que, de repente, acontece um acidente lá durante um ataque lá dos terroristas, que, se eu não me engano, eles derrubam um comboio, onde está sendo carregado alguma coisa importante lá, e nessa dele ter a curiosidade de saber o que aconteceu ali, ele acaba se deparando com uma menina de cabelos verdes, que é a C2, ou CC, mas C2 é bem mais sonoro.
CC é outra coisa aqui no Brasil.
É o que o Otaku tem, né?
É o que o Otaku tem.
E aí ela acaba dando pra ele o poder que é o Geass, né? Que tá aí no título do anime, que basicamente qualquer um que ele ter contato visual usando o Geass, a pessoa fica completamente sob controle dele. Ela deve obedecer, aliás, qualquer ordem que ele dê. E aí ele usa esse poder pra começar ali uma revolução. Ele vai recrutando ali os terroristas, formando a própria ordem revolucionária dele, que é a Ordem dos Cavaleiros Negros. Exatamente, vou fazer minha própria revolução com jogos e prostitutas. E ele começa aí a escalada dele pra derrubar Britânia, pra construir ali um mundo em que a sua irmãzinha Nanali possa viver segura, e aí com o passar do tempo vai revelando ali as conexões dele com a família real e alguns segredos lá envolvendo o próprio imperador. E é um anime que ele tem muitas reviravoltas, é o tipo de anime que eu assisto várias vezes, e toda vez que eu maratono muitos episódios de Code Geass, eu sempre tenho que parar pra respirar, sério.
Cara,
assisto um monte de coisa lá e acontece os plot twists, eu, opa, pera, vamos respirar, esperar um pouco, mas diz aí, Mário, que é.
Cara, eu vou te falar uma coisa, cara, Code Geass foi um anime, foi um dos poucos animes que me botou a mão na cabeça, porque acho que no final da primeira temporada, bicho, tava indo tudo bem. Sabe quando o Gabigol tá brilhando muito? Ele tá indo ali, bicho, falta só ele chutar, mas acontece uma merda.
Sim.
Mas acontece, mas bicho, não é uma merda muito não, é tipo aquelas que o Marquito manda foto, tá ligado? Dali pra cima. Bicho, que você fica assim, puta que pariu, eu não acredito.
É, porque ele é um anime que ele realmente ele não tem dó de fazer coisas acontecerem ali.
É, exatamente.
Você tá tendo um ritmo lá, às vezes parece que o desenrolar das coisas deu uma estagnada, que o desenvolvimento vai ser um pouco mais previsível, mas aí do nada, chute na sua cara e surge algo que você não esperava que ia acontecer.
Ele te deixa ficar confortável, que é pra poder te dar
exatamente,
um chute no saco, né?
Exatamente. E os personagens, eles são tão únicos, né, e tão carismáticos que você realmente, quando tem um personagem que você gosta muito, e quando tem um que você odeia de verdade, né, que é, por exemplo, o Suzaku, que, meu Deus, que bicho.
Ai,
chato,
cara.
Que maluco chato, mas só que ele é o, entre aspas, herói ali da situação toda, porque na balança aí das coisas, o Zero, que é a identidade secreta lá que o Lelouch cria pra ele, pra liderar a Força Revolucionária, ele é o vilão dessa história, né. Então aí a figura do Suzaku acaba aparecendo pra ser esse contraponto a ele.
Inclusive o visual dele no anime lembra muito um paladino da justiça, né?
Uhum, exatamente, inclusive o robôzão dele, né? Que é um robô todo branco, aí tem uns detalhes em dourado, verde, cores bem claras assim, enquanto que depois quando o Zero ele ganha o mecha próprio dele, ele é um que é todo negro, vermelho, tem detalhes mais escuros. Então eles fazem bem esse jogo de, através do visual, transmitir as intenções e o que representa aquele personagem, basicamente.
Exatamente. Excelente indicação, tá aí. Senhores, comentários sobre a primeira rodada?
Qualidade, só qualidade.
Só qualidade absoluta.
Eu fiquei bastante interessado nesse Code Geass aí. Eu até marquei aqui na Netflix pra eu ver.
É bom demais.
Inclusive tem na Netflix, tá? Tem na... Ó, Netflix paga nós, você tá ligado, né?
Crunchyroll, todo mundo que puder aí, dá
paga a porra. Paga nós aí, paga a gente que tá precisando. Muito bem. Robson, algum comentário, Robson, sobre a primeira rodada? Robson,
rapaz,
você tá muito calado?
Eu achei tendencioso, eu achei aí que o Victor usou de maneiras tendenciosas para atrair a atenção de Code Geass. Diminuindo deliberadamente.
Ah, não tenho como ser persuasivo.
Diminuindo deliberadamente o grande e o maravilhoso Evangelion.
Ah, uma grande maravilhosa. Enquanto não tá fazendo a revolução aí com o Diggs, ou tá batendo punheta pra mim, né? Mostrando que.
Quem nunca?
Ô, Marinaldo.
Oi, diga.
É, o Marquito tá lá no grupo, passando mal. Marquito, sei que você vai ouvir isso aqui já, ó. Beijo pra tu.
Beijocas.
Então,
beijocas.
Acho que é a hora da gente falar das indicações dele, né?
É, deixa eu só falar rapidão aqui, Marquito. Se você estiver passando mal e estiver deitado, não deixe ninguém bater punheta pra você, viu?
Caraca.
A recomendação minha.
Eu não acredito que você fez isso aí, não.
Nunca
não,
aconteceu
não.
Comigo, mas eu já vi na televisão
cortar,
e não é legal, não.
Eu vou cortar isso aí, não é possível.
Mas, ó, deixa eu só falar da primeira indicação do Marquito, tá bom, Ed? Você fala da segunda, tá? Ué, o Marquito indicou primeiro Sakura Card Captors, cara, que não tem nem o que falar. Por favor, coloca a música de fundo. É maravilhoso, cara. Sakura Card Captors. Sakura Card Captors conta a história de uma menina que recebe a missão de reunir as cartas Claw que estão avulsas no meio do mundo. E se você já assistiu TV Globinho, você sabe do que eu tô falando. E ela teve recentemente aí, né, teve o arco Clear Card Ham, não é? Que é como se fosse a continuação. E quer falar mais alguma coisa, vocês, sobre Sakura Card Captors?
Ninguém mais? Então fala.
Eu não assisti.
Muito borrão pra
também
mim.
Não.
Eu assisti, mas foi um porrão.
Você é vergonha da profissão! Cala a boca!
Sakura Card Cap faz parte do universo Clamp.
Inclusive, se eu não me engano,
é um universo
também,
muito,
viu?
Estendido.
O Codiguiza da Clamp.
Também. Muito obrigado. Realmente, você me conta. pra adicionar o que eu já vou falar.
Eu acho que é um poder cansado. Do meu stand, cara.
O seu poder é... Você é o super óbvio, né, Marinão?
Tipo isso.
O universo Clamp, né, ele nada mais, nada menos é do que o universo da editora Clamp, né, que é editora mesmo ou revista, eu não lembro o que, que é direito, o Marinaldo sabe qual é esses termos, mas todo o universo serve como ligação para várias outras revistas, que agora me fugiu o nome, né? Mas a gente tem Sakura Cat Captors, Code Geass, tem outra também que faz ligação, nossa, agora é XXX alguma coisa, que é muito bom.
XXXHolic.
Isso, muito bem, esse mesmo, que é um rapaz que está aprendendo a ser... sei lá, macumbeiro com uma madame. E todos aí são ligados. E tem uma história dentro da universo da Clamp. Dentro desse universo tem uma história que fala sobre um rapaz que ele precisa coletar certas partes, né, de um objeto para recuperar a memória de uma certa pessoa. E ele vai visitando de universo a universo esses pequenos pedaços. Por exemplo, na Sakura Card Captor, esse pedaço virou uma carta. Então ela tem que ajudar ele a achar essa carta pra ele pegar, e quando ele se transporta pro outro universo, volta a ser objeto original. Então, cara, todo esse universo é muito rico mesmo. A gente que já é, tipo assim, manjado do universo da Clamp, a gente conhece alguns personagens que na verdade parecem bonzinhos, mas não é. Entendeu? Se eu não me engano, também o... Ai, agora esqueci, gente. Aquele anime que a menina...
Deixa ele falar, ele esquece tudo.
Não, eu sou muito ruim pra nome.
Você tá muito ruim pra muitas coisas aí que eu tô vendo.
É aquela menina da lua, que eu esqueci agora o nome.
Essa daí mesmo.
Sailor Moon.
É Sailor Moon.
Esse aqui também fala Marimon.
Menina da lua.
Marimon, pode.
É, isso aí, Sailor Moon. Cara, então vai se conectando muito isso aí. Sakura Card Captor faz parte dessa editora. Ela tem um poder assim muito maior do que é apresentado no anime, entendeu? E, cara, é um negócio ali que pra gente, quando vê adulto, a gente pega outras nuances que a gente não veria quando a gente é criança. Por exemplo, o irmão dela e o amigo dela. Ela e o próprio outro rapaz, que é o outro protagonista, só que ele só aparece depois de um tempo. A própria amiga dela, que faz as roupas dela, que tem uma queda por ela. Isso é meio explícito.
A Tomoe e o Lin Shaoran, que você quer dizer.
Eu não quero dar spoiler com o nome, cara.
Ah, porque o nome é spoiler. Eu acho realmente sensacional.
Claro que é. Se eu falo aqui, dou spoiler, a pessoa pensa, já sei o que vai acontecer. Eu sou ruim com o nome, mas eu também sei fazer as coisas. Eu sou muito ruim com o nome mesmo. E é claro, eu vi esse anime mais de 15 anos atrás, né? Isso ajuda. Segue o bonde.
Tivemos uma ótima primeira rodada, mas agora chegou a minha vez, eu vou me deixar por último. Primeiro anime que eu vou indicar, nada mais é do que Bakuman, que eu já sabia que ia ficar de fora.
Não, pera, você não ia mencionar os super campeões do...
Tu quer dar logo
vai deixar pra próxima.
É, deixar pra segunda rodada, é melhor.
Ah,
né?
Beleza.
Tá. Ah, pois é, eu vou indicar o Bakuman, porque Bakuman são dos mesmos autores de Death Note, tá? Eu sabia.
Grande anime que entrou aí na lista, né? Dos melhores.
Pois é, eu sabia que não ia entrar porque pouquíssima gente conhece, na real. Pouquíssima gente conhece. Mas, em minha opinião sincera, ele é muito melhor que Death Note porque o ritmo dele é melhor, sabia?
Eita.
Porque ele começou e terminou no tempo certo, entendeu?
Olha.
E, assim, ele conta, na verdade, a história de dois amigos que se conhecem. Na verdade, eles não são dois amigos. Eles se tornam amigos no começo do mangá. E um tem um sonho de ser mangaká. Só que ele só é bom em histórias, não é bom com desenho. Aí ele conhece o outro personagem. E ambos se aventuram no meio do mercado do mangá. E conforme vai... a história vai se desenrolando, você vai conhecendo mais não só como é que funciona o mercado de mangá, em termos de como é que funciona lá dentro da editora, né? Porque tem o editor que vai na casa do mangaká pra pegar, aí como é que eles dão dicas, como muitas vezes a interferência de um editor na obra pode ser benéfico, mas ao mesmo tempo pode ser negativo, como por exemplo, a que altura chega, enfim, tudo como funciona todo o mercado da Shonen Jump, o que faz uma obra ser cancelada ou não, virar anime ou não, porque eles têm o objetivo de ter um anime, porque tem um negócio lá de um romance, né, que tem tudo a ver com plot. Aí, tipo, cada autor de mangá que aparece na história é referente a um autor da vida real. Você conhece, entendeu? Ao longo do tempo você vê lá, depois quando você procura, foi um mangá que eu li, eu comprei todos, tá? São 20 volumes, eu comprei. Comic Book Shop, paga nós, por favor, obrigado. É um anime que eu super indico, o anime tem 3 temporadas, cada temporada tem 25 episódios. Então, tipo, dá pra você... Cada episódio compreende vários arcos e, cara, às vezes eles mostram o trecho das histórias, entendeu? E, cara, é muito legal porque você fica embasbacado como eles conseguem desenvolver um plot tão inteligente dentro das histórias deles mesmos, entendeu? Então, é muito legal, cara. Esse não só o mangá, mas o anime, eu indico muito mesmo, entendeu? O anime eu indico mais porque... além
fluidez.
De ser um anime, exatamente, fluidez. Porque, tipo, tem várias coisas que eles desenvolvem mais no mangá que necessariamente não precisam ser desenvolvidos. Dá pra você entender assistindo o anime, tá?
Eu mesmo acho que a enrolação do Moritaka com a Miho, cara, é um pouco além do que deveria ser, entendeu? Mas eu gosto do envolvimento, né, com o outro rapaz, que eu acho que é a Kito. Pelo menos esse Isso. Eu ainda lembro o nome, porque foi recentemente que eu vi. Só que, cara, eu acho muito legal o trabalho de personagens nesse mangá. Porque é um complementando o outro toda hora, entendeu? É, tipo, por exemplo, um desenha, o outro faz o texto, o outro faz o planejamento, aí tem hora que a outra personagem também dá uns toquezinhos, ele vai desperta aquele negócio, opa, vou fazer um mangá sobre isso. E às vezes a gente acha que pode ser assim mesmo que é a criação. Ou até Exatamente. Mesmo é, porque é um cara criando um mangá sobre um mangá.
Exatamente. E sabe, cara, quando eu assisti o Bakuman, me pareceu ser muito autobiográfico, entendeu? Sacou? Quem assistir vai entender, porque como eu disse, são dos mesmos autores de Death Note, entendeu?
Então você espera aquele joguinho de cabeça, gente. Tem um joguinho de cabeça.
Tem bastante, inclusive, cara, bastante. Ah, que eles criam. Eles. Tem hora lá que eles lidam, por exemplo, o que acontece quando alguém da vida real copia alguma coisa do mangá, como é que eles lidam isso, entendeu? Enfim, eu recomendo, tá? É a minha indicação. Boa primeira rodada, não é isso? Vamos dar-lhe aí a segunda.
Vamos pra saideira.
Tua indicação, vai.
Cara, Genocyber é um anime que passou, se eu não me engano, na Band, mas eu não lembrava dele. Eu tava num fórum, acho que da UOL, pra vocês verem, e veio um rapaz que falou assim, olha só, eu lembro desse anime que passou, na verdade é um filme que passou na Band e tal, tinha muito gore, tinha nudez. Então o pessoal marcou, entendeu? Marcou mesmo, entendeu? Eu não sei se foi na Band ou se foi na Manchete que o cara falou, mas eu acho que foi na Manchete. E, cara, eu mandei a música pra vocês naquele tempo. Vai tocar um pouquinho aí agora. É um anime muito, muito bom. mas é pra quem tem muita cabeça forte pra ver, porque você vai ver muita morte, você vai ver muita tripa voando, e você vai ver muita gente se contorcendo pra virar um monstro.
Tem que ter cabeça e estômago pra assistir.
É, meio que os dois. E, mas tem umas cenas que é pra chorar, que é pra chorar. Porque a gente não sabe contar a história de uma menininha, né, que ela, na verdade, é uma arma biológica, né, criada por um monstro, né, e, se eu não me engano, tem outra menininha também, se eu não me engano, são irmãs, é que, como eu posso falar, a mente do monstro é criada a partir das duas, cara, é meio muito embolado. Por exemplo, são meninas, mas quando se transformam viram homem, entendeu? Cara, é muito estranho, é só quem vê mesmo, você vai entender o que que é, cara. Quando eu vi esse anime, há muito tempo atrás, na época tinha que esperar 2 dias pra baixar alguma coisa, tinha que torcer pra não cair a luz.
Época boa.
Não, época maravilhosa, anos 2000 aí, no alto, entendeu? Só que tem aquela cena, né, que faz todo mundo chorar, que uma das protagonista faz amizade com um rapazinho, né? Esse rapazinho dá carinho, dá amor, é um garotinho e tal. E tem uma cena que eu até mandei lá no grupo, cara, que... durante uma luta, né, depois dessa luta, a menina tá olhando pra frente assim, e vê um fantasma do menininho falando, olha, foi muito bom o nosso tempo junto, mas agora, infelizmente, a gente não vai poder mais brincar. Você acha, tá bom, é um fantasma mesmo, só que ela olha pra cima, o corpo morto do garoto tá ali em cima, pingando, e acaba o anime assim.
Cara, começa... acabou o anime assim?
É. Que claro alegre. Que tem continuação, só que, tipo assim, a cena é pesadíssima.
Salve, Ellen. Não poderemos mais brincar juntos. Era divertido, não era? Aqueles foram os momentos mais felizes da minha vida. Mas, infelizmente, agora eu tenho que ir. Eu gosto muito de você, minha amiga. Adeus. Adeus.
Pesadíssimo. E isso, tipo assim, foi o que me cativou a continuar buscando a saber o que era Genocyber.
Quer dizer, o Ed gosta de ver criança morrendo.
Cara, se tu...
Se cativa com vísceras.
Você já viu aqueles filmes que o cara vai e se transforma num carro ou que o cara tem o poder de transformar no veículo? Acredite, sim, foi a partir de Genocyber que isso começou.
Rapaz.
Então ele tem muita carga, velho. Muita carga
nele. Eu pensei que era por causa do Macross, mas tudo bem. Muito bem.
Baseado também.
Muito bem, e Rafa, você? Rafa,
cara, Rafa, que eu não conheço muito, né? Algumas das coisas que vocês falaram aí, na verdade, eu tenho aqui na lista. Eu tenho na lista há algum tempo, mas não cheguei a assistir. Ah não, pois é, eu sou um otaku poser.
Muito bem, cara, mas diga a sua indicação, porque eu sei que a sua indicação
é outro cyberpunk, é o Ghost in the Shell Standalone Complex, que é 2002 essa animação, né? E a série, a história, se passa em 2029, num cenário onde a tecnologia evoluiu a certo ponto que ocorre a fusão do cérebro à rede, a famosa rede mundial de computadores.
Estamos quase lá, hein?
Não, isso não leva a levar muito tempo assim, não. No caso, eles têm um cyber cérebro, né? E não só o cérebro, mas como outras partes do corpo, também tem próteses especiais que podem aumentar o rendimento ou melhorar, de certa forma, alguma capacidade que ele tinha perdido. Aí, nesse cenário, né, a gente vê que não tem muita diferença entre o mundo físico e o digital. E por isso acaba acontecendo diversos... tipos de cyberterrorismo. E é nesse cenário que entra a protagonista e o grupo dela, né, a Section 9. A protagonista é a Motoko, que eles chamam de Major. E eles lutam e eles tentam resolver esses casos de cyberterrorismo. E outro tema que também que é um pouco menos trabalhado, mas tem alguns episódios, é a questão da evolução da inteligência artificial, né? Que não sei se alguém aqui assistiu.
O Standalone Complex, ele se passa depois daquele OVA ou ele é meio que uma... Ele é meio que uma esmiuçada dele?
É do filme de 95?
Sim.
Não, ele é uma história... É uma história diferente, assim. Não é uma sequência. Uhum. Mas outra questão que ele trabalha é essa da inteligência artificial, né? Que eles têm alguns tanques de combate que são chamados de Tachikoma. Que em certo ponto tem um episódio que eles começam, o episódio inteiro é ali no galpão onde esses tanques ficam guardados e os tanques começam a discutir entre si e sobre a sua existência. É bem interessante.
Isso é mais no final, né?
Isso é mais no final da primeira temporada, se eu não me engano.
Eu me lembrei daquele robozinho do Guia do Mochileiro, tá ligado?
Depressivo?
É, o depressivo. Não, é porque eu tava me lembrando do negócio do livro. Isso não é spoiler não, que o livro já tem muito tempo. Tipo, tem uma nave que tá perseguindo eles. Aí a nave é controlada por um negócio remoto, né? Aí quando der fé, a nave, tipo, para de atirar e explode. É porque o robô conversou com a inteligência artificial que controlava a nave. Aí ele ficou depressivo e se matou.
Caralho.
Você vê a bad vibe do maluco.
Mas então, são duas temporadas, cada temporada tem 26 episódios, se eu não me engano, e cada temporada é um caso, né? É um trabalho que eles estão resolvendo. E o que tem de parecido e dá um nome, inclusive, ao anime é esse fenômeno que chama de Standalone Complex, né? Que é o complexo independente, que é quando algum fenômeno acontece que um indivíduo ou um grupo de indivíduos agem referente a essa situação e esses indivíduos de forma independente agem como um complexo que tem uma mesma resposta quanto a um determinado fenômeno. Então, de formas separadas, eles agem da mesma forma. E um exemplo que eu estava lendo aqui na Wikipédia seria um cardume de peixes, por exemplo, nadando, onde eles não têm nenhum tipo de comunicação, mas eles conseguem nadar de forma sincronizada como um cardume. E é mais ou menos isso que acontece mesmo.
Sim, sim. Isso é uma parada que acontece real, né? Que, por exemplo, se você fizer um experimento, eu não lembro se foi a Boston Dynamics ou alguma dessas empresas aí que querem trazer o fim do mundo, fizeram um experimento que se você agrupa IAs, agrupa não, né? Se você coloca IAs todas dentro de um parâmetro, elas tendem a se agrupar, tendem a ficarem todas juntas, tal. Isso acontece sozinho, não é algo programado. É mais ou menos isso. Eu assisti o Standalone faz um tempinho já, então eu não lembro muita coisa, mas eu inclusive tá na minha lista para reassistir. Que ele tá na Amazon, se eu não me engano.
Que tu sabe, né, Helps? A Amazon tá ligado, né?
É Pay Us. Pay, please.
Eu recomendo, please. Né? Uma coisa até que eu quero.
Now.
Uma coisa que eu quero fazer é reassistir e com a Wikia do anime lendo pra entendendo algumas coisas, né? Porque ele cita muito nome de político, de cargo político, de. É muita conexão que tem que fazer pra entender o que acontece ali.
Pois é, cara. Eu lembro que eu tive que assistir o filme lá, acho que umas duas vezes, pra poder começar a entender, e eu ainda não entendi tudo, sacou? Mas eu tava relendo, eu tava, até mandei no grupo dos meninos esses dias, e, cara, eu botei a música, os caras tocando aquela música tema, tá ligado? Ao vivo, nossa senhora.
A música do Standalone também é bem massa, a primeira abertura e o primeiro encerramento são bem legais. E...
Ah, bacana. Muito bem, Robson!
Não, pode
assim,
dar.
Diga.
Pode dar, pode dar.
Diga desculpa, cara. Eu licenciei.
É que eu ia começar,
cara,
a falar mais, mas eu vou.
Diga.
Ele só
vou começar
censura.
Demorando aqui, vou me estender muito. É muita coisa. Pode mandar o próximo.
Tá certo, então. Põe muito bem, Robson. Sua indicação, Robson.
Rapaz, minha outra indicação aqui nada mais é, inclusive devo citar, absurdo, absurdo ficar de fora. Estou aqui revoltado nesse instante. Absurdo.
Robson revoltado.
Hashtag.
O Léo já tá dizendo que o Tourette dele tá nas alturas, coisa terrível. Vamos lá.
É, que é Samurai X, cara. Rurouni Kenshin, cara, foi um dos animes, acho que... É, aliás, mais do que um dos animes, foi um dos mangás que eu mais assisti, que eu mais li... Que eu mais li, assim, eu não tinha o costume de ler, né, os animes, eu... os mangás, eu só assisti anime, e foi o primeiro que eu peguei, cara, pra ler foi o Kenshin. E aí quando veio o anime, né, quando o anime começou a passar, putz, eu vi assim exatamente, retratado de uma maneira muito fiel, tudo que eu curtia no mangá. Então pra mim foi foda demais, é outro que assim, você quer, as pessoas sentem muita falta de animes e mangás que retratem bem Musashi. Quem não conhece Musashi foi um dos maiores samurais do Japão. Qualquer personagem que você imagine que seja samurai, aí você pode crer que tem pelo menos um mínimo ali de inspiração em Musashi. Musashi tem até alguns animes e tal, mas nada relevante.
É o Vagabond, cara.
Tem o mangá do Vagabond.
Esse é bom, hein? Caraca, esse mangá é muito bom, cara.
Então o Kenshin, ele leva de inspiração muita coisa do Musashi, mas ele é bem autoral, né? Ele é bem original. Basicamente a história aí do Kenshin, que era um samurai da era Edo, eu acho. Enfim,
Kimura Kenshin.
Ele tava no fim ali, né? O Japão tava no fim ali da era dos samurais, estava no início ali do desarmamento de katanas aí, que todo mundo andava na rua, tava acabando com aquele sistema de clero e tudo mais. E nisso aí o Kenshin, ele tinha um passado violento aí nas guerras, era o Batosai, o retalhador. E aí agora ele vivia de uma forma mais pacífica, mais pacífica naquelas, né? Ele não matava mais, ele não mais retalhava seus inimigos, mas ele conseguia violentamente cobrir eles de porrada com a parte virada da katana.
Inclusive uma das coisas que ele fez foi afiar a espada dele ao contrário, né?
Exatamente. Não é que ele afiou ao contrário, né? Ele fez uma espada com a lâmina invertida. Então ele batia ali com a parte que seria as costas da espada, ou seja, a parte que não tem fio. E aí por isso ele não matava os inimigos dele. Talvez um traumatismo craniano aqui, né? Aquela história do Batman. Não mata, mas deixa uns ossinhos quebrados, pode mandar pro
hospital. Deixa na metade do caminho, né?
Não mata, mas adianta o processo. Então,
tô sequelado, menino.
Cara,
isso aí, cara.
É outro que, assim, é um fruto do tempo, né? Ele já tem sei lá quantos anos que foi lançado.
Anos 90, cara. Ele tava junto, se eu não me engano, ele tava junto com Yu Yu Hakusho na época da Shonen Jump.
Sim, sim. E muitos animes atuais usam como inspiração. Por exemplo, um que eu assisti há pouco tempo aí, que eu terminei há pouco tempo, foi o Dororo. Cara, eu assisti e eu via muita coisa de Kenshin ali na forma
do Dororo. Só que o Dororo é mais antigo, tá?
Não,
é bem mais antigo.
Mas não é mais antigo que o Samurai X, né?
Ele é do Osamu Tezuka, cara.
Ô, louco!
Sério mesmo. E tem um jogo, cara, do Dororo pra PlayStation 2.
Ô, louco! Agora estou estupefato.
A data de publicação do Rurouni Kenshin foi de 94 a 99, tá? 99, pra você ter uma ideia, tava engatinhando Bleach, One Piece e Naruto. Se não me engano, One Piece é de 97.
Caraca, bicho.
Foi 60.
Mas enfim, ele é o anime de samurai. Assistam. E quem puder também, aproveitando a dica cruzada aqui, leia também Vagabond, que é sensacional.
Tá ótimo, então. Rodrigão, sua vez, cara. Your turn.
Então, vocês falaram aí, vamos de One Piece. Aventurar pelos mares de One Piece. E, cara, muita gente não vê One Piece justamente pelo tamanho. São 931 episódios.
Foi a mesma coisa que disseram com relação ao Kid Bengala, inclusive.
Saiu o episódio 931 essa semana. E, cara, One Piece foi um anime que, tipo assim, eu assisti fora de época. Eu comecei, eu peguei os episódios atuais agora, que eu me atualizei. E, bicho, eu tava entre One Piece e Naruto. Aí, tipo, a maioria dos meus amigos já viu Naruto. Eu falei, vou tentar dar uma diversificada. Fui pro One Piece. Eu gostava muito da cena de Marineford. Mesmo não vendo, eu conhecia um pouco o contexto daquela cena. E aí eu fui desse spoiler, eu fiz tipo um test drive. Com spoiler, eu peguei e pá, vamos chegar até essa cena de Marineford. Aí eu rushei. Mano, não parei mais, não larguei. One Piece é o meu anime predileto agora. Eu tenho uma crítica muito tipo, a galera quer ver tudo de uma vez, não precisa ver tudo de uma vez. Se você quiser ir vendo aos poucos, uma hora você vai chegar lá, uma hora também, eu espero que o anime tenha que acabar, né? E o que mais
seria, seria bom, né?
O que mais me cativa no One Piece é como o Oda ele consegue colocar tanto hype em um personagem que pouco aparece, que é o exemplo do próprio Shanks. O Shanks é um dos personagens... É dito pelo ser mais forte por causa que ele é um Yonkou, né? O Yonkou são quatro piratas que dominam ali os mares. E também tem toda aquela cena icônica dele parando a guerra de Marineford, que envolvia forças imensas ali no mundo, né? E ele simplesmente chegou lá, falou que vai parar a guerra e todo mundo parou. Então é um personagem que apareceu, acho que teve foco em Marineford, teve foco no primeiro episódio, quando ele entrega o chapéu de palha pro Luffy. Mas é um personagem que, tipo assim, em 931 capítulos ele apareceu 3. E, tipo assim, tem um hype absurdo em cima desse personagem. E é uma parada que é muito do Oda. O Oda faz isso. Ele coloca poucos personagens, dá destaque a poucos. Dá pouco destaque a alguns personagens. E mesmo assim, esses personagens ficam em relevância, ficam, tipo assim, com hype lá nas alturas. É isso que me cativa em One Piece, cara. Às vezes a gente pensa que One Piece é muito complexo, mas não é, bicho, não é. E eu posso dizer uma parada, é igual o Barba Branca. O Barba Branca chama todo mundo da tripulação dele de filho. E aí quando o Ace entrou pra essa tripulação, ele perguntou pro Marco, por que que você chama eles de pai? Porque ele chama a gente de filho. É só isso, não tem segredo, sacou? One Piece é só uma jornada de um menino que estica, tá procurando o tesouro dele.
Cara, o que eu acho legal do One Piece é porque, eu não sei, eu acho que até que eu já tenho falado em outro cast. O Shonen, cara, ele é muito arroz com feijão. Só que tudo depende muito de como você faz, cara. E apesar de terem todas as fórmulas do Shonen no One Piece, o Oda sabe executar elas muito bem, entendeu? Ele sabe, por exemplo, criar uma trama que faça você ficar curioso nela, mas ao mesmo tempo ele sabe mais na frente amarrar, entendeu? Várias coisas, cara, que começaram, tipo, sei lá, um personagem que ficou perdido numa saga, que você ficou, tá, what the fuck, o que é esse maluco aqui? Mas lá na frente ele amarra, cara, aí tudo aquilo que ele amarra faz completo sentido de acordo com o começo e os acontecimentos que se decorreram até lá, entendeu? A resolução.
Cara, isso é muito bom, porque a gente pode dar exemplo da primeira temporada, que o inimigo é aquele palhaço, né, que não pode ser cortado, que se divide...
É o Bug.
E depois ele volta, né? Um pouco mais forte, com outra vilã também, que passou, comeu também uma fruta que também dá o poder. E ele vai sempre ali realimentando a gente com esses personagens que apareceram, entendeu? Se eles não morreram, eles reaparecem, eles estão vivos no mundo, literalmente. Ou é falado, ou é mostrado no mangá, eles às vezes estão aparecendo ali na capa, né? Que conta a história do mundo fora da visão ali dos personagens principais. E tem sempre aqueles personagens que a gente fica realmente colado, né? Eu, por exemplo, tava querendo saber mais do Mihawk, né? Aquele cara que foi o professor do Zoro.
O Mihawk é muito fera,
cara, velho. O estilo dele é muito bom. cara desenhou ele ali com... É meio, meio Castlevania, alguma coisa assim, de espada. Tem aquele também, o cara que é da Marinha, vou lembrar o nome dele, tá? É,
Marinha.
Akainu.
Akainu.
Anu, né? Cara, ele foi o cara que matou um dos personagens mais bolados do anime. E você...
Ah, cara, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei muito puto.
É, mas você, puto, mas aí você conhece a força desse cara, entendeu?
Não, tô ligado. Eu tô ligado. Entendeu? Não, esse cara lutou com outro cara da Marinha. Eles mudaram o clima de uma região quase completa, cara, por conta disso.
É, o Punk Hazard. Akainu versus Aokiji.
Aokiji.
É spoiler mesmo, galera. Eu dou spoiler mesmo. Já jogo na roda aí sem pensar.
Mas, ó, mas até os pessoal chegar nesses episódios já vão ter esquecido.
Mas ó, eu vou te falar uma coisa. Só pra gente passar logo pra próxima, pro próximo indicado, eu só quero dizer uma coisa. Tava até conversando com o Rodrigo antes da gravação que o meu único problema do One Piece, cara, é a execução do anime. Que muitas vezes eles costumam fazer vários episódios reciclando as mesmas coisas, entendeu? Eles recapitulam 80% de uma coisa pra dar 20% de um conteúdo todos os animes. É a forma dele dizer, a gente não vai te dar filler, mas vamos encher linguiça, entendeu?
É, eu até falei o final do arco de Holy Cake, bicho, o final do arco de Holy Cake, o arco, assim, é muito da hora. Tem uma história muito coesa, muito bem bolada, mas o final, velho do céu, que coisa arrastada. Fala, a luta lá entre Luffy e Katakuri é a maior luta dos animes, mas, pô, 35 episódios pra fazer um negócio, né? É, dá tipo 5 minutos de cena por episódio.
Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu tô levando muito em consideração hoje pra começar a assistir um anime, uma série nova, é o número de episódios, cara. Isso é a primeira coisa que eu vejo quando eu vou começar a assistir alguma coisa. E normalmente, se tem mais de 50 episódios, eu já acabo descartando.
Boa. Então vê Dororo.
Então você vai gostar de assistir Jojo, cara. Tem menos de 50 episódios.
Por isso que carinhosamente One Piece é aqui apelidado por nós como o Grey's Anatomy dos animes.
Mas o próprio, até o Edgar citou, o próprio Bug, cara. O Bug, ele tá, tipo, ele tava literalmente no mesmo barco que o Shanks, porque eles navegaram juntos com redes piratas. Só que o Shanks, ele tem toda aquela notoriedade de ser um Yonko, que é os piratas mais fortes. O Bug é só um bobalhão que perdeu pro Luffy lá logo de cara. Só que, tipo assim, a importância desse personagem na trama, cara, é tão grande que mesmo ele sendo só um bobalhão, ele volta em arcos muito, tipo, decisivos pra trama. E, cara, é isso que, tipo, me cativa em One Piece. O personagem não precisa ser presente pra, tipo, marcar a presença. Não sei se vocês entenderam.
Sim. Mas ele aparece também em pontos-chave, né?
Exato, inclusive, exato.
Os pontos que ele aparece são muito pontos-chave.
Sim. Exato.
É isso aí.
Bora, mais, bora. Tem que sair.
Victor, your indication.
E morreu.
Peraí, vai. Diz, cara. Ah,
agora eu tinha parado de gravar aqui o Audacity.
Meu eita, Deus do céu, não brinca com isso. Não me faz isso aí, não, velho.
Não, foi agora, então não tem problema, não. Mas então, a minha indicação agora é ReZero. Diferente do Code Geass, que era de um gênero que eu não gostava muito, até hoje eu não gosto tanto assim de animes mecha, mas eu gosto demais de anime isekai, né, que é aquele estilo lá que o personagem geralmente ele vive no nosso mundo e ele é transportado para um mundo de fantasia e ele tem que dar os pulos dele ali para se habituar a esse mundo e aí evoluindo lá e geralmente acaba tendo um grande objetivo, né, geralmente de derrotar o Mao, né, o grande rei demônio do lugar. Só que o Subaru, que é o protagonista do ReZero, ele é meio que jogado de qualquer jeito ali. Tanto que...
Ele é isekai, né, o ReZero?
Isso, é isekai.
Ele é isekai.
Isekai. Ele é jogado nesse mundo aí, onde ele não faz ideia do que tá acontecendo, como que ele foi parar lá, e ele também não tem um grande objetivo. Ele literalmente foi dropado ali. Só que ele até brinca com isso algumas vezes, né, que ele começa a se ferrar várias e várias vezes lá nos primeiros episódios, e fala, mas o que tá acontecendo? Eu não sou protagonista desse anime. E aí, ele descobre mais pra frente que, apesar de não parecer, ele tem um poder, só que é um poder um tanto quanto inconveniente, né, que é o poder do respawn. Basicamente, se ele morrer, ele volta de algum momento ali no dia dele, né, ele tem um checkpoint, assim, digamos. E ele vai usando desse poder aí pra resolver os problemas e os desafios que vão acontecendo ali no decorrer da história. Só que o anime, ele se permite ser bem pesado em alguns momentos. E quando ele morre, ele não... É como se ele simplesmente se desligasse daqui e ligasse de volta no checkpoint dele lá. Não, ele sente ele morrendo. Ele sente a dor se ele sofreu algum ferimento muito grave. Ele agoniza se ele estiver demorando pra morrer. Então, e muitas vezes o anime, ele não tem dó, assim, que nenhuma das primeiras vilãs que aparece, ela é uma assassina sádica e ela simplesmente bota as tripas dele pra fora e deixa ele lá sangrando até ele morrer. E aí ele volta no tempo lá e todos os acontecimentos eles vão se repetir, mudando alguns pequenos detalhes, e como ele sabe agora informações ali vitais dos acontecimentos posteriores, ele tem que usar essa informação ali pra conseguir avançar as coisas. Né? E tem momentos ali em que é uma personagem lá que se tornou bastante queridinha da fanbase, que é a Arem, que é uma das empregadinhas lá, que tem uma empregadinha de cabelo azul e a outra de cabelo rosa. Por muito tempo elas foram as mais queridinhas de todas.
Tem um amigo meu que cola na live, que ele tipo fica betando pras action figures delas, tá ligado? Uhum. Tô ligado nessa fita.
Esse Re:Zero é muito a pegada de Sword Art Online ou tipo nada?
Não, porque o Sword Art Online eles estão dentro de um jogo, né? O Re:Zero é realmente um mundo de fantasia.
Ah, tá, entendi.
E aí tem momentos ali que ele começa a morrer várias vezes pra certos personagens, pra Eren, por exemplo, e ele não tá entendendo por que que ela tá matando ele. Ele começa, por fato dele ficar voltando e indo várias vezes, ele vai criando uma conexão com ela e fica cada vez mais emocionalmente doloroso ele ser morto por ela. Então é um anime que ele, com o tempo ele vai se tornando mais pesado e o Subaru ele vai adquirindo uma responsabilidade maior por esse poder que ele tem. E apesar dele ser um isekai, que geralmente é um gênero mais leve, tão mais voltado pra ação, por ele não ser um personagem de fato poderoso, todo o grosso do anime fica na parte do desenvolvimento mesmo, do personagem como personagem, não como ser cheio de poderes e tal.
Bem, é isso aí. Excelente. Minha vez, né? Agora, vamos lá. Vamos para a última indicação desta rodada de animes fenomenais, Botini. E eu vou indicar, cara, o Beck. Porque assim como o Bakuman, começa com a letra B, tá? Agora que eu percebi.
Tá que nem uma
Beck pra... tá que nem uma... Beck pra mim, cara,
apologia às drogas de
não
novo.
Só vida, como também quando você bola um Beck. Não, mentira, não é isso não. Cara, o Beck... Que na verdade o Beck ele tem uma parada que é o Beck Mongolian Shop Squad, né? Que é um anime sobre música. Assim como se o Ed calar a boca eu consigo falar, tipo, ele fala, cara, o Bakuman fala sobre o mercado de mangás no Japão, essas coisas. O Beck fala sobre como é a cena underground das bandas que estão começando no Japão, entendeu? E, assim, cara, tanto o anime quanto o mangá que continua depois, cara, é muito difícil. Às vezes, dependendo do que a pessoa tá querendo transmitir, ela transmite um sentimento através de um desenho. Cara, o mangá, cara, foi a primeira vez que eu fiquei arrepiado vendo uma cena, porque você consegue sentir o feeling da música pelo desenho, tá ligado? Entendeu? E assim, a respeito da animação, cara, a animação é muito bonita, as músicas são maravilhosas, 26 episódios, tá? E, cara, nossa senhora, é o anime que quando você termina, você quer muito, cara, vamos montar uma banda de garagem, porque eu acho que dá certo.
Bora, agora!
Entendeu? E, assim, bicho, tem um live action também, que é muito legal, que é a história de um menino que ele conhece o Ryusuke, né? Que tá nas bandas underground, e ele, porra, ele salva o cachorro dele, né, na verdade, na rua. E o nome do cachorro é Beck, por isso que é o nome do anime, inclusive. E eles montam uma banda. E o autor, ele é muito fã do Red Hot Chili Peppers. Então, muito da pegada de algumas músicas da banda é muito parecido com Red Hot. Uma mistura de Red Hot com Rage Against the Machine, tá ligado? Porque o vocalista, ele já falou que o vocalista foi inspirado no Zach de la Rocha, do Rage Against the Machine. E as músicas são muito legais. Aí tem, obviamente, o romancezinho. Aí tem lá os vilões, né? Que os caras querem pegar a Lucille, que é uma Gibson Les Paul cheia de buraco de bala. entendeu? Só que o som dela é muito foda. Eles fazem questão de deixar isso, que a desgraça da guitarra, mesmo com um buraco de bala, tem um som muito foda, muito superior às outras, entendeu? E, cara, tem cenas, bicho. Tem cenas que é de você se arrepiar, tá ligado? E é a minha indicação pra fechar esse cast.
Você tá esquecendo de uma coisa. Não...
O quê?
Além da indicação do Marquito, que tá faltando, é... você esqueceu do cachorro.
Do cachorro. Eu falei, cara, do Beck. Tá louco?
Ah, tá. Então
eu vou morrer. Ai, meu Deus. Não! Ô, louco. Como é que chegou?
Quase que a gente perde um integrante aqui, tá? Está tudo bem, nada aconteceu.
Pois, já que você tá tudo bem, fale da segunda indicação do Marquinhos.
Antes, quase que meu computador foi desligado, mas tudo bem, vamos lá, gente. Marquita que indicou também Super Campeões pra gente, né? Ou Captain Tsubasa, que é, na verdade, inspirado em Tsubasa Ozora, né? Estamos falando de Tsubasa Ozora, que foi baseado em um jogador do São Paulo, né? Que foi um japonesinho há muito tempo atrás, acho que pelas épocas dos anos 70 e 80. Tinha um japonês lá no São Paulo. É, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Não consigo achar, mas enfim... Foi um anime, né, onde as pessoas jogam futebol em melancias gigantes.
Que isso?
Não é, cara. Não é melancia.
É melancia gigante, sim.
Respeita a história, rapaz.
O Ed dando review, cara. Puta merda.
Marinaldo, eu estou mentindo? Não é uma melancia gigante.
Você não viu o anime, né?
Mas tá melancia não, é um amendoim gigante. O cara dá uma bica na bola, a bola fica do tamanho do amendoim, louco, se mexendo na tela.
Mas é um daqueles animes, né, que veio junto com essa glorificação do futebol, né? O autor, deixa eu ver o nome do autor certinho pra eu não falar merda, né? Escrito e ilustrado pelo Yoichi Takahashi, né? Que, cara, é um anime que, pra quem viveu assim nos anos 90, 2000... Você quer ser um Oliver Tsubasa? Você quer ser um jogador de futebol, fazer o chute do tigre, chutar a bola de ferro, criar musculatura na perna, saber que exercícios são muito legais e conhecer um profissional brasileiro que te dá dicas de como chutar de trivela, que na verdade é só dar um chute com os três últimos dedinhos do pé.
E não é tão fácil quanto parece.
Que isso, bicho? Você tá simplificando demais a trivela, Ed.
O chute de trivela é só os três últimos dedinhos do pé, tá? E não é fácil dominar realmente, porque...
Ah, eu pensei que ele ia deixar só os três dedinhos no pé.
É, já pra porra.
Meu amigo, se tu bateu já o dedinho mindinho na quina de alguma coisa, você sabe que aquele dedinho é sensível.
Entendeu? Não, mas você tá com a chuteira, você tem que estar com uma proteção adequada pra fazer.
Dá um chute, exatamente, tipo dá um chute de trivela descalço, você sente o que você tá fazendo. Agora, tenta chutar de sapato e ficar mudando de chuteira. Por isso que
chute de trivela descalço numa bola de futsal, parece uma pedra.
Tu fala que o pessoal é pra chutar com três dedos, aí o caba pega, aí tá jogando a peladinha descalço lá no campo, aí vai tentar fazer isso com uma bola de couro.
Marinaldo, o chute de trivela, onde eu moro, é chamado de chute de três dedos.
É isso mesmo, aqui também, é três dedos.
É três dedos, é um chute de trivela.
É dos três últimos dedos.
É por isso que ele é chamado... Porque é mais fácil fazer a bola girar no ar, assim, criando aquela inércia dentro dela, fazendo centrífuga, fazendo que no final de um certo período ela começa a fazer uma curva. E é assim que funciona, entendeu?
E o chute do Crivella?
Ah, meu amigo, aí é pra quebrar um país inteiro com esse chute.
Ai, Jesus, muito bem, é isso aí, foi a nossa pesagem, tá, do Coqueiro Cash. Eu acho que as pessoas já estão afiadas pra porradaria selvagem, mas antes que as pessoas comecem a se degladiar...
Só posso falar, a gente não tá dando respeito total com a visão de Tsubasa. Mas ele tem bons personagens, tá, galera? Tem o cara que é goleiro, que tem um coração de vidro.
É o Benji.
O Akabayashi.
O Benji, cara.
Benji Akabayashi. É isso mesmo.
Os dois estão certos.
E tem diversos outros personagens. Muito da hora, velho.
Tem diversos outros personagens que tem...
O Carlos também.
É isso aí. E a gente chega até onde o japonês vai jogar contra a seleção brasileira, né? então.
Diga, Vitor, diga.
É que tinha um outro personagem lá que é muito bom, que eu não me lembro o nome dele, mas o treino dele lá pra reforçar o chute era ele conseguir fazer a bola atravessar uma onda.
É, o Ryuga.
É o Ryuga.
É pra ele conseguir desenvolver essa técnica dele.
Olha aí.
Muito da hora, não.
Demais.
Eu acho que os jogadores profissionais também tinham que fazer esse treino.
Muito justo.
Mas se o Neymar fizer isso aí, mas ele quebra o dedo dele, tá doido,
né? O legal de anime de futebol é que os caras não chutam, né? Eles dão um golpe.
Exatamente.
Eles dão um golpe, exatamente.
Samba, Death Samba, olê, olê.
Muito bem. É isso aí, foi as nossas indicações, foi a pesagem. Então eu quero dizer que muito obrigado ao Rafa e ao Rodrigo, tá, cara? Rafa, faça o seu jabex lá do Kamecast e do Arte de Fazer Inimigos.
Então, ouvinte, sabe esse aplicativo que você tá ouvindo, essa bagaça? Pesquisa ali o Kamecast e é isso aí.
Eu achei maravilhoso. Tá isso mesmo. Tá, Rodrigo, mal. Faz o teu jabá, cara.
Cara, igual a Mariana falou, eu faço vídeos pro YouTube, focados em anime, e também troco umas balinhas no Valorant lá na Twitch. E é isso.
Muito bem, é isso aí. Os links deles vão estar na descrição, tá? E eu quero agora saber, Robson, como as pessoas podem fazer para achar o Coqueiro Cast e acompanhar nos seus ouvidos a porradaria selvagem que vai ser. Antes que o Ed termine de trincar a tela do celular dele.
Rapaz, nunca foi tão fácil, porque agora é tudo Coqueiro Cast. Rede social é Coqueiro Cast. Que é Twitter, é Facebook, é Instagram, é tudo Coqueiro Cast. Certo? Então você vai lá, procura a gente. Você pode encontrar a gente também em qualquer agregador de podcast aí, WeCast, Google Podcast, qualquer um, Spotify, só procurar lá como @coqueirocast, tá? E também pode nos enviar aí e-mails com sugestões aí, qual a próxima porradaria que deve acontecer depois da nossa porradaria de anime. Eu não sei, de repente, a gente já falou da de novelas aqui, quem vence?
O Banacan ganhou, cara, já era.
Marquito tá querendo fazer um porradaria selvagem de novela.
Fazer um de bandas.
Deus salve o rei.
Jesus crucificado. Muito bem, é isso aí, ó. Semana que vem vai ter. Ah, aí vai ter de verdade. A porradaria selvagem. Eles sabem quem foi que entrou. Mas só quem sabe como é que a chave tá sou eu. Então, amigão, vai ter gente aqui passando mal, viu? Porque o negócio tá sinistro, viu?
Mas, Chavoso, eu não falei o e-mail, rapaz.
Ah, diga o e-mail. É mail.
coqueirocast@gmail.com.
É isso. Mande aí, críticas, mandar notícias ou mensagens amorosas.
Por favor. E compartilhe o Coqueiro Cast, que é pra quando a gente lançar um padrinho, a gente consiga ter dinheiro pra consertar a tela do celular do Ed e ele parar de só fotografar a mulher de biquíni e focar mais no Coqueiro Cast. É isso. Um beijo, até a semana que vem. Obrigado a quem participou. E Marquinhos, se recupere, meu filho, que você tem que estar na porradaria selvagem. Você tá ligado, né?
O moleque beijo. Tá descansando, tá reunindo o Ki pra um embate.
É isso aí, pois para o Krug aí.
Tá bom, Ed. Falou.
Vá arrumar emprego, seu vagabundo.